Notícias com João Ricardo.
O Ministro da Agricultura e das Pescas fez questão de marcar presença na primeira edição das Jornadas do Mar, promovidas pela Câmara da Póvoa de Varzim. A sessão decorreu no Cineteatro Garrete e encerrou com a intervenção de José Manuel Fernandes. O governante assinalou apoio institucional e felicitou a estratégia da autarquia de investir no estudo, investigação, pesquisa e exploração do mar, enquanto recurso de excelência em vários setores.
O mar, que é tradição, que é modo de vida, que é legado entre gerações, o mar que também é economia, que é segurança, que não tem fronteiras, que é biodiversidade, que é defesa, que é riqueza, que é lazer, que é turismo, que é património. E o mar, quando eu digo que era tradição, e via a inspiração das ofertas baseadas na camisola polveira, e é motivo, e são motivos de não só de orgulho, como também de economia, uma camisola, e também a Câmara Municipal tem esse mérito, que a divulga, e que é uma indicação geográfica protegida. Pois nem sempre notamos que somos muito maiores, Portugal, do que este retângulo e depois as regiões autónomas. Nós temos a terceira maior zona económica exclusiva da União Europeia, e também nem sempre nos apercebemos que estamos rodeados de Espanha e de mar por todos os lados. Isto implica não uma estratégia atomizada, como aqui foi referido, mas uma estratégia que depois tem a consequência.
Após elogiar o trabalho feito na divulgação da camisola polveira, o ministro foi surpreendido com a oferta de um exemplar dessa peça artesanal por parte de Aires Pereira. O edil tinha começado o evento a destacar o esforço do município para unir a comunidade local ao maior recurso natural do concelho, que é o sustento alimentar de muitas famílias polveiras. Daí a decisão da Câmara de promover algo novo, fomentando a economia azul e estabelecendo pontos entre os setores ligados à inovação e desenvolvimento, tecnologia, ciência e os meios mais tradicionais de operar, navegar e pescar em alto mar. Este seminário decorreu no âmbito do Aproximar, um projeto pioneiro em Portugal, sob o mote O Mar Deve Ser Estudado em Terra. A conversa foi moderada pela vereadora Andrea Silva e teve intervenções de renomados académicos e investigadores convidados, o professor Dr. José Lino Costa, o almirante António Silva Ribeiro e a professora doutora Isabel Sousa Pinto. Após o debate, realizou-se a cerimónia de entrega de diplomas aos 17 formandos do primeiro curso de especialização em Estudos do Mar, Estratégia e Segurança Global, que foi promovido no ano passado pelo município, em parceria com a Universidade Católica e a Marinha, estando já prevista a segunda edição entre maio e outubro. O Rio Ave vai jogar em Passos de Ferreira até final da época. A destruição da cobertura da bancada central, provocada pela Depressão Martinho, levou o clube a concluir que são necessárias obras profundas, impossibilitando a realização de jogos no Estádio dos Arcos. Sem condições de segurança garantidas, o Rio Ave assinou um protocolo de colaboração com o Passos de Ferreira para disputar os encontros da Primeira Liga e da Taça de Portugal no Estádio Capital do Móvel. A direção do clube Rio Avista agradece a disponibilidade do Passos de Ferreira e informa que irá avançar com a requalificação da bancada central. Detalhes sobre bilhética e acesso aos jogos serão anunciados em breve. O Campeonato Sénior da Associação de Futebol de Vila de Conde aproxima-se da fase das decisões. O líder Arcos venceu por 3-2 em Vila Chã e soma agora 77 pontos, tendo mais um jogo realizado que o trio mais próximo. O campeão Togos permanece no segundo posto, com 73 pontos, após golear o Malta por 7-0. Na terceira posição, com 72 pontos, continua o Fornelo, depois de golear o Veirão por 7-2. O Aveleda está no quarto lugar, com 69 pontos, e não foi além do empate a 2 golos na recepção ao Retorta. Nos Júniores, é o Bagulho que lidera com 40 pontos, mais 3 que o Mindelo, faltando apenas 2 partidas para terminar a competição. A Associação Cultural e Recreativa da Matriz tem novos órgãos sociais. Os sócios elegeram por unanimidade a lista que se apresentou ao sufrágio. Os novos dirigentes comprometeram-se a trabalhar com dedicação para fortalecer a associação, promover a cultura, o desporto e o convívio entre todos os sócios e a comunidade, a fechar a mensagem deixada aos eleitores, amnistado o desejo de contar com o apoio e a participação de todos para continuar o crescimento e honrar a história da Associação Cultural e Recreativa da Matriz.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.